Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Cade cresceu na África e aos 16 anos se muda para os Estados Unidos e começa a ir à escola. Mas descobre que aquele ambiente pode ser tóxico e se perde um pouco em amizades duvidosas. Meninas Malvadas é o filme que discutiremos hoje. Espero que você não esteja usando moletom e esteja usando rosa, porque às quartas...
usamos rosa.
Cuidado com spoilers, apesar desse filme estar tão presente na cultura pop. Eu não sei se tem muita coisa que a gente pode estragar, mas cuidado com spoilers. Olá e bem-vindo ao 20º episódio. Eu sou Douglas Vasquez.
Eu achei que as duas iam falar, eu sou a Flávia. É.
Eu acho que a Gabi começou a falar. Isso aqui é melhor, cara. Eu sou a Flávia Sik.
Eu sou a Gabi Sanfins.
Eu sou o Matheus Gomini.
Meninas Malvadas é um filme de 2004 e um clássico contemporâneo. Ele foi dirigido por Mark Waters, que também é conhecido por Sexta-feira Muito Louca e Se Fosse Verdade. Também produziu o filme 500 Dias com Ela. Meninas Malvadas teve roteiro inspirado no livro Queens Bees and Wannabes e escrito pela comediante Tina Fey, que é uma das atrizes do filme.
O filme custou 17 milhões de dólares e arrecadou mundialmente 129 milhões. No Rotten Tomatoes, ele teve 83% de aprovação da crítica especializada e 63% de aprovação do público.
Que é baixa, né? Eu tava falando com o Doug, ele falou uma coisa que é real. Que esse filme é muito mainstream pra galera do Rotten Tomatoes.
É verdade.
É verdade.
E o orçamento é bem baixo, né?
Sim.
Eu achei baixo.
Eu achei baixo.
Eu não achei.
Apesar de que, se a gente for pensar que
o resultado
tem,
final
tipo,
não compensa.
Pensa que o Whiplash, que foi verdade, da semana passada, sentido. Foi 3 milhões.
É, e que o filme tem, tipo, dois ambientes principais.
E eu acho que parte do orçamento foi pra pagar a Lindsay Lohan.
Eu acho também.
Exato,
a maioria acho, no caso. É verdade,
então,
faz
talvez,
muito sentido,
vocês
estão
certos.
Sim. Quanto será que ela cobrou pra fazer esse filme?
Ah, 16 milhões, eu acho. No elenco tá a Lindsay Lohan, que a gente acabou de falar, como a Cade ou Cade?
Tanto faz, como você quiser chamá-la.
É Cade.
É Cade.
Ela
mas...
fica o filme inteiro falando Cade.
É, exatamente, mas...
Mas é que eu fico tempo.
Mas a ironia é chamá-la pelo nome errado.
É, Cade é mais divertido.
Tá bom.
Eu vi dublado, então é Cade.
No elenco tá a Lindsay Lohan, que a gente acabou de falar, como a Katie Herron. A Rachel McAdams, como a Regina George. A Tina Fey, como a professora Miss Norbury. A Amy Poehler, como a mãe da Regina George, a Miss George. Porque ela não tem o nome, né?
É só a mãe.
É só a mamãe. A Lacey Chabert, como a Gretchen Wieners. E a Amanda Seyfried, como a Karen.
É, eu não sei vocês, eu sempre falo, não sei vocês, é tipo uma frase mesmo. Mas eu cresci vendo Meninas Malvadas.
Sim, eu tava comentando, foi acho que um dos
o
primeiros
Mateus
filmes.
O Matheus é uma vergonha pra esse episódio.
Não,
foi
eu
um
não
dos
tinha
primeiros
visto
filmes.
Eu não diria que é uma vergonha, eu acho que vai ser um ponto
não,
de vista
é
interessante
legal,
de alguém
legal,
que
legal.
Viu agora nessa.
É porque a gente assiste.
E o Matheus é mais novinho,
pequeno,
né, gente?
E vai... É, o Matheus é o pirralho da turma. Mas a gente assiste desde pequeno e sei lá, a gente cria um amorzinho por esse filme. Talvez
Meninas Malvadas formou meu caráter
então,
na pré-adolescência.
Talvez uma pessoa que assista agora, que nem o Matheus, tenha uma.
Uma visão então, diferente.
É. Mas é engraçado, porque ontem eu fui reassistir o filme e eu tentei ver o filme com os meus olhos de hoje. E, cara...
Continua a mesma coisa.
Eu continuei gostando muito desse filme.
É que esse filme
eu
é
fiquei
faz.
Impressionada. Porque,
eu
por
também.
Exemplo, tem certas coisas que eu assisto, que nem algumas séries, tipo Friends ou How I Met Your Mother. Direto eu assisto e eu fico assim, nossa, que problemático isso. E eu não vi isso nesse filme. Eu fiquei muito impressionada.
Eu fiquei incomodada com algumas coisas, mas assim... Mas, nada que afetasse meu gosto pelo filme e eu...
E pela nossa conversa de antes, a gente se incomodou com coisas que a gente já achava,
a gente
meio,
achava
meio breguinha antes, né?
Meio não barro.
É. Não barro, exato.
É, e assistindo agora para o programa, eu notei algumas coisas, tipo câmera, enfim, coisas que eu não pensaria antes. Foreshadowing, que tem muito.
Cara,
o limite não existe.
O limite não existe.
Não, e a questão do ônibus, ela é inteira comentada antes.
Sim.
Tipo, é a primeira coisa
a primeira
que acontece quando
acontece
ela...
filme.
Exato. É muito legal.
Mas vamos começar então falando das atuações. Eu sei que na backstory do filme, a Lindsay Lohan audicionou pra fazer a
Regina George
e acabou sendo empurrada pra fazer a Cade. E a Regina George...
Empurrada, que
pesado.
Eu digo empurrada...
Que tipo, referência do olho.
É verdade. Mas eu digo empurrada porque eu sei que ela não queria muito fazer a Cade. E a Rachel McAdams queria fazer a Cade e não a Regina George.
Eu não consigo ver o contrário.
Eu também não consigo ver o
contrário. Eu acho que foram as escolhas certas.
Mas, conhecendo a Lindsay Lohan da forma que eu conheço hoje, eu acho que ela faria uma boa Regina George. Não tão icônica quanto a Rachel McAdams, porque, né?
Rachel McAdams.
Mas eu acho que ela faria, assim, desempenharia um bom papel.
Eu acho muito legal assistir esse filme, porque hoje a gente vê hoje, porque já faz 14 anos, né, que esse filme foi lançado.
Anos.
E tanta coisa mudou, né? A Lindsay Lohan tá perdidaça.
Não tá mais, né? Ela já se encontrou. Ela só não tá mais atuando.
Ela não é... Sim, eu sei. Mas ela já não é ninguém.
Já não é mais,
no mundo de Hollywood.
Eu concordar.
Ela já não é ninguém, mas eu tenho que destruir as pessoas.
Acho que o psicológico dela não consegue mais.
Sorry,
Lindsay, ainda te amo.
Não consegue. Mas, tipo, por exemplo, a Rachel McAdams, na época, ela não era ninguém. Hoje em dia, ela é, tipo...
Amanda Seyfried.
Mas a Amanda hoje em dia já é meio ninguém.
Ah, ela tem Mamma Mia 2, respeita a Mamma
Mia. Ah, é verdade,
Flávia.
Tem Mamma Mia.
Flá,
mas é que, cara, a Rachel foi indicada pra Oscar e esse tipo de
coisa. Eu vou ter que discordar de você com a Amanda.
Não, com a Amanda eu discordo total. Defendendo.
Tô falando, porque assim, a Amanda teve uma época que ela tava mais presente em filmes, mas hoje em dia ela anda mais sumida.
É, eu acho que ela anda mais sumida, mas eu não diria que ela não é ninguém.
É, eu sei, eu exagerei. Eu tô meio min hoje.
Eu não acho que ela não seja ninguém, né, a Amanda, mas teve uma barriguinha na carreira dela.
Ah, teve, com certeza.
Agora ela lançou um filme da Netflix, acho que foi, tipo, sei lá, semana passada, alguma coisa
não
assim.
Não fiquei sabendo, acho que isso prova
seu ponto. Então, exatamente. E tem Mamma Mia, mas...
Mamma Mia vai ser o ápice.
Mas não,
carreira.
É sério, é porque a Rachel, ela saiu do...
A Rachel McAdams só fez filme
não,
bom,
indicada,
né?
Não, indicada ao Oscar.
Vamos combinar que ela esteja em Spotlight, que é um dos melhores filmes que eu já vi.
Então é muito legal olhar pra trás. E ver a Tina Fey e a...
Amy Poehler.
Amizade que
eu ia comentar sobre isso agora, essa parceria,
juntas,
né?
Elas estão em todos os filmes que eu vejo, cara.
E, tipo,
eu
sim.
Nem tinha reparado que era Amy
não,
Poehler,
na época,
juro.
Na época, quem era Amy Poehler?
Não sabia, mas aí hoje eu assisti e falei, eita,
e às vezes,
lá,
se você vê um filme só
juntas.
Da Amy, aí você vai olhar os produtores, tem a Tina lá no meio.
É.
Tipo, elas estão
ou como roteirista,
juntas.
Né?
E, cara, eu preciso exaltar a Tina Fey. Eu acho ela sensacional e eu acho o roteiro muito engraçado. Cara, direto, ela que escreveu o roteiro, né? E daí tem umas falas, assim, que são geniais. Quantos jargões tem esse filme? Infinitos.
Infinitos.
Uhum. E ela que fez
até
isso,
hoje.
Entendeu?
Tipo, todo 3 de outubro você
Exato.
Vê gente postando no Facebook. A gente tá
3 de outubro? Ele me perguntou que dia que era.
3 de outubro.
Tem vários. Tem You Can't Sit With Us.
Exato.
Tem That's So Fat. Tem, tipo, infinitos.
As
e ela que escreveu isso. Exato.
Inclusive,
eu
vou
acho...
usar muitas referências durante esse episódio.
Amo.
Inclusive, preciso
Estejam
dizer
avisados.
Que um dia eu e meus amigos da faculdade combinamos de rosa na quarta-feira. E a gente foi. Foi lindo.
A Gabi foi tipo aquela cena que ela fala: como vou começar a escrever Regina George? Ela me socou no rosto. Foi irado.
Irado, gente.
Imaginei a Gabi fazendo essa cena agora. Prestando atenção agora com um olhar mais crítico, eu consegui notar algumas técnicas. O foreshadowing que você comentou até, né? Que tem o ônibus.
Tem uma... Não só isso, porque direto acontece o quase susto das pessoas serem atropeladas. Tem uma frase que a Katie fala em inglês. Eu não sei se em português também é.
Falei
que faz referência do ônibus.
Se captar, eu traduzo.
Douglas, tipo, tecla SAP.
É quando a Regina George beija o Aaron na frente dela. Ela fala assim: "But this one hit me like a yellow school bus."
Não,
ela fala. E eu achei genial.
Eu lembro da cena, mas eu acho que eles não traduziram em português assim.
Ela fala assim: cara, essa me pegou. E eu achei muito genial que eles usaram essa expressão. Porque, de novo, fica a questão do foreshadowing, que é muito forte com relação a isso.
É verdade. E o filme utiliza bastante a técnica de como se a câmera estivesse na mão. E faz também uma técnica muito parecida com o que a gente viu em Aitonia, né? Que é as pessoas falando pra câmera como se fosse um documentário e tem aquela tremidinha de
câmera
tá na mão.
E é muito criativo. criativo, né?
É.
Eu acho muito criativa. A apresentação dos personagens é muito, muito interessante.
Muito diferente,
filme.
Né? O filme dialoga, tipo, do filme, com a quarta parede.
É, quando vai passando pela cafeteria, assim, as mesas. Isso é muito criativo. Eu acho esse filme tecnicamente criativo.
Eu acho que ele inovou muito em
2004, né?
2004.
Não, é, tem várias quebras de quarta parede. Eu achei que foi com um documentário, né? Com o Aitor. Eu achei que foi bem diferente.
É, ele tem essa semelhança, mas eu acho que ele não
porque
chega...
São dois momentos específicos só, né? Mas eu entendi o que você quis dizer.
Matheus, você está um pouco quieto.
Matheus, tá um pouco quieto.
Matheus, fala pra gente.
Ficar quieto não é barra.
O que você achou do filme? Não gostou, né?
Não, eu gostei do filme.
Se ele falar que ele não gostou...
Fique sabendo que tem muitas cadeiras aí que eu posso tocar.
You can't sit with us. Se você não gostou, you can't sit with us.
Não, eu gostei do filme, achei o filme legal. É aquele filme bem pipoca mesmo, assim, você se diverte bastante assistindo, né?
É um filme típico da Lindsay Lohan dos anos 2000,
né? Sim, né? Mas eu achei que tem defeitos, né? Mas nada comprometedor a ponto de fazer com que o filme se torne ruim.
Vamos falar sobre os defeitos.
Posso citar um defeito?
Pode.
Vamos começar.
A multiplicação de coroas.
Exatamente.
Ela quebra a coroa. Ela, e tem, tipo, ela, muitos pedaços.
Porque é uma coroa super pequena e ela começa a quebrar.
E o primeiro pedaço.
É metade da coroa o primeiro pedaço.
O primeiro pedaço é metade da
e
coroa.
E aí, tipo,
cara,
a outra metade vira 55 coroas. É
verdade. Eu não sei se é erro de continuidade, não sei o que é.
Erro de plástico.
De atuação.
Não, nossa, por sinal.
Não, mas é porque ela se torna infinita aquela coroa. Não acaba mais. Ela joga pra todo mundo.
Parece
mas
que.
Deixa eu fazer uma outra referência. Desculpa, é só um parênteses. É que ela falou erro de plástico. E eu achei genial. Assistindo esse filme em inglês, eu reparei umas coisas que eu não tinha reparado antes. Ela fala assim, por que vocês lutam tanto por isso? Tipo, é só plástico. Só que eu achei genial, porque em inglês...
Plastics.
São as plastics, né? As... Como que é? Em português?
As turminhas.
As poderosas.
As poderosas.
As turminhas. Nossa, Gabi! Você tá muito tia hoje.
A Gabi tá meio clube dos cinco.
Enfim, foi só um parênteses, porque eu acho que o roteiro tem que ser exaltado.
Sim, realmente.
Porque é muito bom. Vai lá.
Foi escrito pela Tina Fey, né?
Não, então, era só ia continuar também a respeito dessa questão do roteiro. Tem alguns momentos em que, logo quando ela chega na escola, volta da África, acho que no primeiro dia de aula dela e tal, eu achei que em alguns momentos pequenos, curtos, assim, o roteiro fica sendo expositivo demais, sabe? Querendo explicar pra gente muito o que ela tá sentindo naquele momento.
Explique-se.
Tem o diálogo, exemplo, né? Tem
é como se fosse um voice-over.
Eu
acho que em alguns momentos o voice-over acaba sendo expositivo demais. Eu prefiro que a Lindsay Lohan fale sozinha pela atuação dela. Não que seja apenas o voice-over.
Acho que você tá cobrando um pouquinho demais. Mas eu entendo.
Eu concordo, mas... Eu gosto do voiceover.
Eu acho que combina com esse
filme. Não, combina com o tom do filme.
Exato,
com o tom do filme combina.
É, tipo,
mas o meu problema não é com o voiceover.
Ele é essencialmente
é como
um blockbuster.
É com o que o voiceover fala.
Em alguns momentos ele acaba sendo expositivo demais. Ah, não, porque eu me senti assim, assado.
Muito detalhado, né?
Não precisava disso, sabe?
Entendo. Então, eu concordo. Assim. Mas é que assim, sinceramente, eu acho que eu vou ser linchada aqui. Mas eu não acho a Lindsay Lohan uma boa atriz.
Você não vai ser linchada.
Ela não é uma atriz de Oscar, mas ela é tipo a Lindsay Lohan, ícone. Ela pode fazer
não,
a péssima
bem.
Atuação que eu vou falar. Eu vou enaltecer, eu vou bater palma. É a Lindsay Lohan.
Fã de técnica.
É tipo a Hilary Duff. Ela não tem aquela grande atuação.
É bem, bem
ela pode fazer
básica,
pano de chão, que eu vou bater palma. Falar ícone. Ganhou o BAFTA.
O Doug é muito tendencioso, cara.
Ah, eu sou, gente. Eu nunca escondi.
Então, por isso que eu falei que eu acho que você tá esperando demais da Lindsay Lohan, Mati.
Não, eu acho que... Ah, sei lá.
Mas tenho que dizer que um dos meus filmes favoritos é Sorte no Amor, que é da Lindsay Lohan.
Com
eu
certeza.
Também, porque eu era viciada em McFly. Olha aqui, eu acabei de dizer o meu guilty pleasure, assim, pra todo mundo. Eu era viciada em McFly, eu amo esse filme.
Eu amo Chris Pine.
Sexta-feira é muito louca. Gente... Lindsay Lohan gosta de todos.
Ela fez filmes icônicos.
Fez.
Mas assim, por mais que ela não seja lá aquelas atrizes, né? Ela tem que dar conta de sustentar o papel dela. Né?
E ela dá. Eu acho que ela dá.
Ela
então,
deu.
Eu acho que nesse sentido, quando você começa a transferir um pouco do papel dela pro voiceover...
Eu entendo.
Fica até um pouco repetitivo demais, que ela já tá ali mostrando pra gente o que ela tá sentindo, a gente já consegue ali, de certa forma, captar, através da expressão corporal dela aí, facial, enfim. Mas aí tem que ficar toda hora reiterando. Toda hora não, né? Em alguns momentos reiterando com o voiceover. Só isso.
Fica meio redundante, talvez.
Fica, sim. Repetitivo.
Eu entendo.
Concordo.
Eu entendo. Vamos falar sobre algumas outras críticas que a gente tem?
Ah, eu tenho. Tem uma crítica que eu sempre tive, desde que eu vi o filme pela primeira vez, que eu achei super mico, vergonha alheia.
Eu acho que eu sei qual
é. É bem fraquinho.
Deixa eu falar. Eu sempre achei meio vergonha alheia aquela cena em que as pessoas parecem todos animais.
Cara.
É muito brega essa cena.
Gente, eu queria morrer, deletar aquela cena do filme todas as
são
vezes.
Várias, né?
São
tipo umas
vez.
Três.
Cenas.
Três. A da fonte,
a
do repertório e a do final. Só que a do final né? Eu acho que a ideia é só pra chegar no final.
Eu acho que eles quiseram meio que mostrar como seria a Lei da Selva. Porque a Cade veio da África, mas
falharam.
Não ficou.
Falharam.
Sabe quando você conta uma piada e a piada ninguém ri?
Eu também acho.
Não precisava.
Eu fico com vergonha alheia também. Eu vejo a cara do Aaron lá.
Péssimo.
Não, mas assim.
Eu, muito péssimo.
Sabe aquele negócio? É tão ruim que é bom?
Não, nesse caso, não.
Quando na cena em que ela briga, que a personagem da Lindsay Lohan, no caso, a
Katie.
Briga com
a. Eu tô amando
a
essa dúvida.
Com a Regina lá no refeitório. E aí o. Como é que é o nome do
Aaron.
O Aaron. Ele vai pra separar a briga, só que aí daqui a pouco ele começa a imitar um macaco. Assim,
então,
muito assim.
É essa
assim,
parte.
Tipo,
que
a imitação
penso.
Dele é muito.
E eu fico tipo, que vergonha alheia. Não,
a princípio parece que ele vai separar a briga.
E aí
ele tá ali, aí daqui a pouco. Você vê que ele tá indo, mas ele não tá indo. Daqui a pouco ele começa a bater no chão, assim. Você fica,
mas eu não acho.
Muito ridículo.
Mas eu não acho tão ruim que é bom. Eu acho só ruim mesmo.
Exato, tão ruim que é. Péssimo.
Não, tem outra. Eu achei tão ruim que é bom a ponto de me fazer rir de ridículo, assim, sabe?
Ai, não sei, acho péssimo. E eu não gosto. É que eu não gosto dessas cenas que são. Eu não curto
escrachadas
muito
demais,
comédia.
Né?
Vamos começar por aí.
Não gosto de pastelão.
Eu também não. E daí, por exemplo, a cena que ela cai na lata de lixo. Disney.
Então, eu tava discutindo essa cena com a Gabi um pouco antes da gente gravar.
Acho Disney.
Eu acho legal a cena.
Eu me identifico muito porque eu seria a pessoa que cairia numa lata de lixo. Eu já dei com a cara.
Mas é que ela cai. Eu sei, mas ela cai de um jeito, tipo, muito pessoas não caem na lata.
Então,
de lixo
é esse ponto que eu quero chegar.
Okay, isso sim,
eu tava conversando com a Gabi antes da.
Ela podia bater no lixo, ela não precisava cair.
Essa cena eu acho genial, mas eu acho que é meio que um delírio dela. Eu não acho que aconteceu de verdade. Porque as pessoas ao redor ficam, tipo, continuam.
Mas é que ninguém liga pra ela, eu
não,
acho.
Ali naquele momento ela já é uma das poderosas.
É verdade, mesmo. É tanto que logo depois ou antes as pessoas ficam falando... Eu vi a Carrie usando calça de exército e sandálias. E eu comprei calça de exército e sandálias.
Maravilhoso.
É verdade, faz
mas
sentido.
Eu acho que... Porque é no momento onde ela vê o Aaron com a Regina... E aí eu acho que ali ela entra na cabeça dela. E acontece
eu
isso.
Eu não sei lidar com
ela. Ai, gente, eu só vi Meninas Malvadas dublado a minha vida inteira. E eu vou continuar
vendo
Meninas Malvadas dublado a minha vida inteira. Os bordões, pra mim, é só dublado.
Exato.
Exceto You Can Sit With Us. Porque, né?
Porque esse é...
Hino. Mas o Fat, pra mim, não tem graça no inglês.
Ah, eu acho o Barro não
péssimo.
Tem graça.
Péssimo, Fat não tem graça. Mas barro é muito mais legal, porque isso... Barro não faz sentido.
Exato.
Tipo, Barro. Quem fala
isso
Barro?
É tão Barro.
Não faz sentido. Para de tentar fazer o Fat acontecer, Flávio. Mas
isso nunca vai
isso
rolar.
Isso nunca vai rolar.
É, mas a cena do lixo também eu achei... Não precisava também.
Ah, eu achei legal, mas no contexto de ser um delíriozinho dela.
Nunca pensei em ser um
se eu estiver errado, eu também acho meio mico.
Eu acho que se, assim, se não tivesse, não ia fazer falta. Assim.
Não ia.
Não ia, mas adoro. Adoro micos.
Eu também tinha mais uma crítica, que é... A respeito do feminismo no filme. Eu acho que é um filme que meio que tem a intenção de criticar essa relação de meninas que atacam meninas. Mas eu fiquei tão incomodado em alguns momentos. Eu sei que não é o meu lugar de fala. Mas eu fiquei tão incomodado em alguns momentos com esse negócio delas desmerecendo uma outra. De vadia e de...
Eu sei,
tipo,
só
é porque
que...
ela dá pro treinador, é porque ela é... É menos
eu
do
sei,
que a
eu
menina,
entendo,
sabe?
Eu concordo. Só que daí chega a professora, eu escrevi aqui nas minhas anotações, professora rainha da sororidade.
Sim.
A professora, ela desconstruiu tudo que o filme apresentou. Por isso que
por
eu,
isso que eu digo que
eu
ele é um
não
filme que eu acho que tinha a intenção de fazer essa crítica. Não, não tô dizendo que ele fez a crítica de uma forma errada e que não deu certo. Não, deu super certo. Mas vendo hoje, eu me senti um pouco mais incomodado porque eu não gosto de ver essas coisas, entendeu?
Eu entendo, eu também não gosto, até porque, né, é visto como comédia, né?
Uhum.
E isso acaba que não é muito crítico, né? Quando é comédia é meio legal, as pessoas acham legal quando uma coisa é engraçada. É, mas aí, depois eu fui ver, e aquela cena do final, quando a professora faz... Ela fala assim, vocês precisam parar de chamar as outras de vadias e piranhas. Não sei como
exatamente.
Ela fala. É, porque daí os meninos vão começar a chamar vocês
exatamente.
De vadias. E ela tipo, é tão simples... Uma coisa que ela falou lá em 2004, que a gente ainda não faz, entendeu?
Até hoje,
não
né?
entendeu. Então, assim, eu acho que o final, ele é muito pacífico, assim, sabe? Eu acho que esse filme fez um trabalho bom com relação a isso.
Sim.
Mas eu acho que talvez a gente não tivesse muito disposto a ver esse lado. Eu não estava muito disposta a ver esse lado. Hoje, eu assisti e aí eu reparei nessa ideia. Mas talvez entrando um pouquinho no meu inconsciente, aquela coisa, assim, que a gente vai aprendendo sutilmente. Mas eu achei esse filme, surpreendentemente, bastante feminista. Sim. Ah, eu adoro o momento que ela fala. Você não pode ficar com o ex-namorado das suas amigas. Isso é tipo regra do feminismo. Que não é uma regra do feminismo,
gente. Você não pode gostar do Aaron. Ele é ex-namorado da Regina.
Eles namoram há um ano.
É, e ela ficou arrasada quando ele deu um fora nela no verão passado.
Pensei que ela tinha trocado pelo Shane Womo.
É, não importa. Ex-namorados não são permitidos pra amigas. É, quer dizer, é tipo regra de feminismo, sabe? Fica fria. A Regina não vai saber de nada. É,
eu não acho.
Eu também não acho. Não. Mas eu acho que é uma coisa tipo, de senso.
Mas eu achei... Ah, não sei. Não, depende
não,
da
situação. Não é uma regra do feminismo, mas é uma regra
de senso,
gente.
Depende da situação.
Me fala uma situação em que isso seria ok.
Cara, às vezes é, tipo, uma paixão real. Não. E daí você... De verdade, se uma amiga minha... Olha só, a gente vai problematizar aqui um momento. Uma coisa muito pequenininha. Se uma amiga
quieto.
Minha se apaixonasse real, assim, por um ex-namorado meu, eu não ia ficar chateada. Eu ia...
Sim, você vai atrapalhar
eu ia
o
torcer,
amor.
De verdade.
Eu não ia atrapalhar, não ia interceder, mas ia ficar,
se
tipo...
Se eu ainda gostasse da pessoa...
Seriously? É, aí era uma coisa.
Cara, na real, pra ser bem sincera, minha irmã namorou um menino que eu gostava.
Deve ser por isso que você tem um ponto de vista diferente. Eu nunca
não
vi pra
sei.
Essa situação.
É, pode ser.
Não
mas eu acho
como
assim,
eu
acho que.
Eu não acho que eu não reagiria
eu
legal.
Eu acho que quando você gosta de uma pessoa, você tem que se preocupar se ela tá feliz ou não. Se as duas pessoas estão felizes. Isso sim é sororidade.
Tapa na placa. Enfim.
Eu tenho uma questão pra problematizar. Na verdade, eu fico muito dividida com relação à personagem da Janice. Eu, por um lado, eu gosto da ideia dela ser uma menina taxada de lésbica, que no fim... Não,
talvez seja, talvez, mas não seja
ou
também.
Ou é hétero, ou bi, ou é lésbica
ou é
e não sabe, ou X. É, eu gostei disso, mas por outro lado, eu acho que esse é um ponto que falta um pouquinho no filme. Porque a questão da homossexualidade, ela é muito, muito taxada nesse filme.
Ela é. Literalmente.
E aí, isso apesar é meio ruim, né? Eu sou a pessoa da representatividade aqui.
A Flávia sempre falou que ela é a defensora das minorias, dos pobres e oprimidos. Não que isso seja ruim, mas... Sei lá, às vezes ela vem com umas coisas
detalhes,
tão...
Detalhes, né?
Tipo, enfim. É, mas eu concordo com você nessa.
Eu sou a chata do grupo.
Eu concordo com você nessa. Apesar da frase icônica... Ele é gay demais da conta. Ser maravilhosa. É, eu acho que... Talvez ela não tenha sido escrita com o contexto que deveria. Mas eu queria que tivesse sido, sim, explorado melhor essa questão da Janice. Porque ela ficou o tempo inteiro não querendo que a Cade saiba que ela teve esse boato dela ser lésbica e gostar da Regina. E no final, fica elas por elas.
E ela fica com o menino.
E ela fica com o menino.
Meio que parece, tipo, quando em High School Musical jogaram o Ryan com a menina lá que canta.
Com a Kelsey.
É, tipo, desnecessário. É tipo, ele é obviamente gay, você não precisa colocar um...
Sim, é verdade.
Forçar um casal que não vai rolar.
Nesse caso, é uma outra discussão.
Forçar um casal que não vai rolar.
Nesse caso...
A cena em que ela beija o amigo dela, o amigo que apareceria.
Sim,
gay, eu achei
bem
muito engraçado.
Final.
Ai, sim.
Ele fica meio... tipo assim...
Oh. Tinha toda uma atmosfera ali, né? Todo um... Eles
tipo,
vão
ele fica...
assim... Como...
Definitivamente aí... não.
Não, não é isso mesmo. Eu achei muito engraçado.
Como se fosse assim que se definisse a sexualidade de uma pessoa, mas enfim. Me incomodou, isso também é um ponto que me incomodou. Mas voltando ao High School Musical rapidinho, porque eu sou
o
fã de High School Musical e eu irei defender o meu roteiro, por mais que ele tenha buracos. Eu acho que o Ryan, ele não é necessariamente gay porque ele é meio afeminado.
Não, mas isso não é a questão. Eu só
e qual que é a questão?
Ai,
vamos dissecar a questão.
Não dá, eu acho que... Não sei.
Só
não
porque consigo. Ele era afeminado durante 3 filmes e no último ele se apaixonou pela Kelsey? Você tava acabando de defender o amor verdadeiro? Enfim.
Primeiro round.
Acho que eu provei meu ponto, fechando parênteses.
Ok.
Imagina. Deu até calor, né?
Todo mundo se abanando.
Assim, ó, mas ninguém sabia o que eu tô fazendo.
Todo mundo assim, ó, cadê a...
Se abanando.
Imagem de pessoas se abanando.
Mas eu acho Meninas Malvadas um filme extremamente genial. Eu adoro o que ela fala no começo. A Guerra das Meninas é silenciosa, é por baixo dos panos, uma coisa assim que ela fala.
Mas este era o mundo das garotas.
Seu cabelo fica legal, puxado pra trás. E no mundo das garotas, todas as brigas são por baixo dos panos.
E eu adoro como ela progressivamente aprende como é que funciona vivendo toda a situação. Eu só não gosto que no final ela muda de repente, tipo... Ah, levei um tapa na cara. Agora eu já sou boazinha de novo, tipo... Como se a personalidade dela não tivesse, tipo, passado transmorficamente por uma mudança durante meses. Não acho que a personalidade dela volta assim do nada, só porque ela ficou de castigo, enfim.
Eu entendo, mas eu acho que ela não era aquilo, entendeu?
Não, ela não era.
Eu acho que ela só foi exposta e ela é muito influenciável, porque tipo,
porque
assim,
ela não teve contato.
Exato.
Ela não cresceu com essa pluralidade.
E aí ela começou a ir pra um caminho que não é dela. Dá pra ver que não é
sim,
dela.
Sim, sim.
Então eu acho que... Eu entendo você, mas eu acho que não foi tão...
Eu só queria um momento de reflexão dela com ela. Pra explicar por que ela... Como que ela entendeu tão rápido que não era aquilo que ela que tava certo,
ela,
entendeu?
Né?
Eu acho que a questão dela vomitar em cima do Aaron na festa e ver a pintura da Janice... Eu acho que pra mim aquilo lá não foi o suficiente. Tipo, não é o suficiente. Ela teve a personalidade dela corrompida durante todo esse processo.
É que pra mim foi depois disso. Pra mim foi quando todo mundo virou contra ela e os pais
também,
dela, inclusive.
Né? Na escola, enfim... Eu só queria um momento de reflexão dela. Uma cena curta, gente.
Sim, eu entendo.
Só pra resolver isso.
Eu acho que o máximo que eles chegaram perto dessa reflexão foi durante aquela competição dos atletas, que ela fala que não é porque você vai chamar alguém de feio que você vai ficar mais bonito.
Exato.
Sim,
exato.
Eu até ia contar
aí entrou, no caso,
essa.
Uma função positiva do voiceover.
Desse monólogo.
Aí entra, no caso, uma função positiva do voiceover em que ele foi bem utilizado.
É, isso é verdade.
Pra
é verdade.
Colocar essa reflexão. Tanto que, na verdade, você comentou, né, no momento que ela fala da guerra das meninas e tal, que é um negócio sutil. Na verdade, a guerra contra todo ser humano que quer prejudicar o outro é sutil, é sorrateiro e tal. Tanto que no final do filme, o voiceover vem de novo e fala que ela aprendeu a ser humana. Né?
É.
Interessante.
Aí aparece ela ali junto com os amigos e tal, né? Então, ela não é só lidando com as meninas ali, não era só aquilo, né? Ela aprendeu a lidar com as pessoas.
É, isso é verdade. Muito
acho
bom.
Acho que é uma meio jornada do herói, não sei.
É, talvez seja meio jornada do herói.
Não, achei interessante, tô concordando.
É, e eu gosto como ele é hino atrás de hino.
Ai.
É cena icônica.
Ai,
atrás
cara,
de cena icônica.
Exato. Cara, eu amo.
A cena do telefone, eu tava até comentando com a Gabi que a Regina passa o filme inteiro falando que tá numa dieta de carboidratos.
E ela comendo, né?
E aí, na hora que ela tá no telefone com as outras três, né? Que ela.
Gente,
que
é... as vídeos, os telefonemas com todo mundo, eu ficava assim, meu Deus.
E no momento em que ela que a Cade tá aplicando o primeiro golpe de telefonema dela. A Regina, ela pega um pão, uma baguete enorme. Aí ela corta a pontinha, ela olha a pontinha assim, tipo... Ah! E aí ela pega a baguete inteira e ela enfia na boca, ela come a baguete inteira. E você fica, tipo... Ela tá querendo fazer uma dieta low carb e ela não sabe o que é um low carb.
Tá comendo uma baguete inteira.
Comendo uma baguete. E o filme é cheio de frases maravilhosas.
Exato, eu gosto das frases, cara. Eu amo a parte que ela fala assim: eu estava obcecada. Eu passava
80%.
Ai, sim.
Eu passava 80%
isso,
do tempo falando sobre Regina George. Eu esperava que os outros 20 alguém falasse sobre Regina George pra
eu
falar só mais um pouquinho sobre ela.
Eu acho, tipo.
Melhores frases.
Sério, frases. Eu sei, eu já usei essa referência
aí,
com vocês várias
sim,
vezes.
Sim, e logo depois a Janice fala. Convida ela pra exposição e ela fala, ah, eu tenho um plano sobre a Regina George. E conta o plano, ela fala, você já me contou esse plano 10 milhões de vezes.
Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse dela, pra eu poder falar dela mais um pouco. Ela nem é tão bonita se olhar bem pra ela.
Não sei, agora que tá engordando, ela tá com os peitões.
Eu podia ouvir as pessoas se cansando comigo, mas não podia parar. Tudo vinha como um jorro de palavras. Tenho uma teoria. Se a gente cortar o cabelo dela, vai parecer um cara inglês.
É, eu sei, já me contou.
É maravilhoso. É hino atrás de hino.
Eu amo
a lição atrás de lição.
As quartas usamos rosa, porque eu
também
adapto pra vários dias da semana. Eu uso
e temos
dias.
Que dar muito crédito à Gretchen.
Que bom crédito, né?
Vamos dar muito crédito à Gretchen, porque a personagem dela é
muito
icônica.
É muito
o monólogo
boa.
Dela sobre o Brutus
é muito
maravilhoso.
Bom.
Porque todo mundo tem que cantar.
É muito bom, é muito, muito bom.
Por que o César pode sair pisando em tudo como um gigante enquanto o resto da galera tenta não ser esmagada debaixo dos pés dele? O que o César tem demais? O Bruto é tão gatinho quanto o César. O Bruto é tão esperto quanto o César. As pessoas gostam tanto do Bruto quanto gostam do César. E quando ficou sendo legal que uma pessoa possa mandar em todo mundo porque Roma não tem nada a ver com esse lance, a gente deve detonar o César.
Gretchen Winters tinha pirado.
A forma como ela joga uma com a outra e como sem perceber, a Regina, ela acaba...
Ela falando, os meus pais me compraram argolas de ouro branco.
Que foram muito caras, eu tive que fingir que eu não gostei.
Isso foi tão triste.
Se você soubesse como ela é má. Ela não me deixa usar brincos de argola. Há 2 anos ela me disse que brincos de argola era o lance dela e que eu não podia mais usar. E aí, no Hanukkah, meus pais me compraram umas argolas caríssimas de ouro branco e eu tive que fingir que eu não gostei delas. Isso foi tão triste.
É muito bom, gente.
É muito bom.
E eu adoro como a Regina ela acaba manipulando a Gretchen e acaba contribuindo com o plano da Cade sem perceber. Tipo, na dança do Natal, ela fala, troca de lugar.
Foi depois disso que ela falou das argolas.
Exato.
E da plástica no nariz da Regina.
E foi logo quando a Cade tava manipulando a Gretchen e a Regina não sabia disso, ela não percebeu isso. E de alguma forma ela acabou desestabilizando a Gretchen ali naquele momento.
E é legal a gente ver o fim dela, né? Que ela achou uma outra...
Vamos falar sobre o desfecho grupo. Do filme pra encerrar o episódio.
Eu queria falar um pouquinho sobre a Regina. Eu ia falar que a gente percebe como ela é manipuladora, que ela realmente é mean, quando ela fica muito pé da vida com a Katie. E daí ela começa a gritar, que por sinal eu amo aquela cena.
Aquela cosca, a barrinha.
E fica tipo 1 minuto gritando, cara. Eu acho genial.
E ela corre pro quarto.
E aí ela escreve, daí você, por ter uma noção dela ser uma menina mimada e etc, você vai ter certeza absoluta de que ela vai colocar o nome da Kay.
Exato.
Só que não, cara. Ela é extremamente manipuladora e ela faz o oposto. Tipo assim, ela arquitetou um plano. Em 2 minutos, gritando.
Gritando uma louca, ela gritando.
Ela é tipo. Ela é muito má, cara.
Quase uma psicótica mesmo.
Ícone. Louca! Ela é genial!
E falando nisso, ligando com essa parte que ela fica loucona, eu amo a cena que ela imprime vários negócios e começa a jogar, assim, pela escola. Eu falei,
plena.
Um dia, o meu sonho é fazer isso com currículos. Isso aí, jogando.
A jovem adulta em desespero. O estágio tá acabando.
O estágio tá acabando.
Mas sim, vamos falar então sobre a Regina George.
Não, era só isso que eu queria.
Não, mas agora que você puxou, eu quero falar que eu acho ela maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
Eu acho ela
maravilhosa por ela ser tão cínica e ser tão ela mesma, sem ter vergonha de ser ela mesma, sem ter vergonha de ser ruim. Tipo, a cena em que ela fala da saia da menina e a Cade lembra do bracelete que a mãe dela fez.
Oh, meu Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou?
Foi da minha mãe nos anos 80.
Ah, um clássico. Realmente adorável.
Obrigada.
Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida.
Ela é tão má, ela tá tão acostumada a ser má.
Que vira natural pra ela,
que além de virar natural, ela não percebe que ela tá, sabe, se desmentindo. Ela não tem mais filtro
ainda
naquele
momento. Não, ela só é má.
E eu adoro o jeito dela falar. Eu adoro que ela manda as pessoas calarem a boca.
Maravilhosa.
Direto eu falo, cala a boca. Eu falo isso até
hoje,
cara.
Eu acho maravilhoso a cena do telefone com a menina, que ela liga pra mãe da menina. Acho maravilhoso que no telefone, na hora que a Karen...
Da menina foi pesado.
Na hora que a Karen fala que não quer sair com ela, e ela vira pra Karen e fala, sua vaca.
Tipo...
Nossa, ela é muito má, cara.
Ela é muito má.
Ela é tipo, o que Unapologetic ela faz com o Aaron? Tipo, o que ela faz com... Ah, eu falo
Regina
dele.
Regina George trai Aaron Samuels.
Toda quinta-feira no auditório.
Não, quando ela diz pra Katie que ela vai falar do Aaron...
Na sala de promoção em cima do auditório.
Quando ela fala... Pegando as referências.
Boa, Matheus.
Não, o que ela faz quando ela fala pra Katie que ela vai falar pro Aaron, que é dela e tal. E na verdade ela, tipo, fala mal. Nossa, ela é muito.
Ela é muito.
Ela é uma pessoa horrível. E eu gosto do desfecho dela.
Ela virou.
Mas o dela, assim, eu acho meio.
E ela é tão
meio falso, porque é muito. Ela é uma.
Ela não era inteligente nem um ponto do momento, cara. Né?
Ela é uma evil soul. E aí, ela do nada, ela tipo, começou a fazer esportes e ficou boazinha. Não faz muito sentido.
Eu achei meio questionável essa decisão deles colocarem ela fazendo esportes, principalmente um esporte onde ela é empurrada e a todo momento, alguém que quebrou a coluna ser tratada daquele jeito. É muito recomendado.
Acho que o médico recomenda muito.
Acho que foi um errinho de sequência ali.
Eu amo a cena em que elas estão no quarto da Regina, as quatro. Elas se olham no espelho e ficam, nossa, meus poros estão tão grandes. Nossa, minha raiz do cabelo. Aí elas olham pra Katie, tipo, fala um defeito seu. E ela vê, ah, eu tenho bafo de manhã. Tipo, elas super julgam
ela fala
o bafo
assim,
de manhã.
E ela fala assim, eu achei que só tinha, tipo, gordo e magra.
Exato.
Verdade.
Não, eu ia comentar que ela é tão, assim, manipuladora que no momento em que ela vai falar mal da Katie.
Eu tô amando isso, cara. Por favor, continua.
Pro Aaron, ela fala mal, dando a entender que ela tá falando bem.
É.
Uhum. Ela fala mal, mas ela é minha amiga, tá?
Mas ela é minha amiga, né? Então, é horrível.
Ela, assim, um negócio, mas você toma cuidado com ela. Você...
Ela escreve seu nome em todas as páginas
ela
do caderno.
Ela tem uma camiseta. Ela guardou um clipe.
Ela é esquisita. Mas ela é minha amiga.
Tá, então, por favor, é minha amiga.
Nossa, ela é muito maravilhosa.
Eu gosto muito, assim.
Ela é muito Falciane. Ela é a definição de Falciane.
Ela é, cara.
Ícone. Eu achei muito triste o desfecho da Gretchen ser ela encontrar outra abelha rainha.
Ah, eu não.
Pra seguir. Ah, eu sei lá.
No quesito feminismo, eu entendo.
No quesito feminismo, no quesito do. A gente viu ela ficar chateada com o negócio do Brutus lá tal, e tal. Tipo, no final ela encontra outro Brutus. Enfim, eu esperava mais.
Mas a gente não sabe qual é o contexto. Às vezes elas ali naquele relacionamento das asiáticas.
Talvez não seja tão abusiva,
entendeu?
Mas dá a entender que é, porque fala que ela encontrou outra abelha rainha e tal. Mas eu entendo que isso é parte da personalidade dela, porque quanto mais a Regina maltratava ela, mais ela queria agradar a Regina. É tipo uma síndrome de Estocolmo. Mas eu fiquei meio chateado com o final dela. Eu esperava mais de alguém que passou por tudo aquilo. Cair naquele buraco de novo, meio que um relacionamento abusivo. E eu adorei o desfecho da Karen, gente. Ele tá caindo pencas de chuva, uma tempestade, ela coloca a mão no peito e ela fala: tem que 30% de probabilidade de já estar chovendo. Fica tipo, oi?
Eu adoro o momento que ela fala desse talento, porque ela fala assim: eu tenho o quinto sentido. E daí ela fala: os meus peitos sabem quando vai chover. Daí ela
simplesmente
fala:
sabem.
Bem, na verdade eles sabem quando tá chovendo.
Ela é maravilhosa.
Melhor pessoa.
Ela é muito burra.
Ela é maravilhosa. Eu adorei que ela é muito burra.
Ela
e ela sabe que é muito burra. Ela sabe disso.
Mais alguma coisa? Eu sou meio médium. Eu tenho o quinto sentido.
Como assim?
É tipo o TPM ou sei lá. Meus peitos sempre sabem quando vai chover.
É sério? Isso é incrível.
É, eles sabem quando vai chover.
Não, quando ela coloca o K no espelho dela, vira o K, fica algum lugar. Tem várias.
E ela olha assim, ela fica tipo, tá, dane-se.
Okay. É que ela olha
ela é muito
dane-se. E
o K tá certo.
É isso que é engraçado.
Tem até um momento em que a Regina chama ela de burro ou alguma coisa ignorante, não sei. E aí vem a Katie e fala, não, você não é. Ela fala assim, não, eu sou sim.
Eu sou sim, eu já tô confirmada.
E ela é muito foda-se, porque ela pega o primo dela, ela tá tipo, tô nem aí. Ela é muito tô nem aí, gente. Ícone.
Ícone foi a palavra que o Douglas
Yeah. Esse filme é um hino. Esse filme é um hino.
Vamos finalizar
as cenas favoritas. Eu vou falar a minha primeiro. Que é que assim, pode não ser a melhor cena do filme, mas é que eu acho que a cena que mais me marcou é a cena que elas dançam Jingle Bell Rock.
Sim.
Jingle Bell Rock. Porque
eu
já fiz essa coreografia na minha escola, sabe? Eu sou tipo essa pessoa, eu amava.
Pago pra ver.
Ah, eu não acho que não tem gravação.
Pessoal, fiquem ligados no Facebook, tá bom?
Pessoal, sério, eu sou muito CSI.
Eu amava essa coreografia. Eu peguei o MP3 dessa versão dela. É tipo do que trava, sabe? Juro, eu amava essa cena. E a mãe dela
de
dançando
também
no corredor. Tipo, eu acho
gente,
essa cena
Amy
genial.
Poehler, ícone.
E eu gosto tanto dessa cena que, como eu tinha em MP3, é desde o comecinho, né? E daí era tipo, Gretchen, switch. Como é que ela fala?
Switch places, Katie.
É alguma coisa assim. É tipo, eu sabia todo o diálogo, porque eu ficava ouvindo essa música. Enfim, eu amo essa parte, cara.
Bom, já que eu tenho que escolher, então, uma cena favorita...
É muito difícil.
O filme é muito meu favorito, mas já que eu tenho que escolher, eu vou escolher duas. Que é... A gente já comentou sobre essa cena.
Já que eu tenho que escolher uma cena favorita, eu vou escolher duas.
Ai. Vou escolher a cena que a gente já mencionou do... Eu passo 80% do tempo falando sobre... Enfim, essa cena.
Amo.
Que eu acho maravilhosa. E a segunda... é quando elas, a Cade e o grupinho começam a planejar a vingança contra a Regina. E elas são, tipo, no basement. No, como que chama isso em português?
Porão.
Não sei. Porão.
Ai, muito internacional.
Vocês são muito gringos. Eu fico boba.
E elas estão lá no basement, fazendo, planejando. E tem uma lousinha. E aí tem... E eu ouvi dublado, né? E aí tem, né? Aaron Samuels e tal. Aí embaixo tem... Hot, entre aspas, body. E aí, em português ficou corpão gostosão. É minha cena favorita, basicamente, por causa dessa, dessa dualidade. E aí embaixo E aí embaixo, o terceiro tópico é Army of Skanks. Achei maravilhoso. Maravilhoso. E era só isso mesmo que eu tinha pra acrescentar.
E o começo dessa cena é muito bom, que eles estão vendo filme de terror, e aí ela chega assim...
Não, gosto muito.
Não, eu acho engraçado.
Aí eu acho icônico, porque ela tá toda...
Eu acho icônico, porque tipo, aquela fantasia dela foi muito ex-esposa, icônica.
Como ela diz, ex-esposa.
Entre aspas.
Entre aspas.
Mas é que eu não gosto de comédia, então essas partes... Desse tipo de...
Ah, eu acho que foi muito bem aplicado.
Sim.
É Mean Girls, tá perdoado.
Mas enfim, a minha cena favorita... Ixi, pera. As minhas cenas favoritas. Nossa, muito difícil escolher cena favorita. Bom, eu gosto muito da cena do Brutus. Porque eu acho maravilhosa.
Eu adoro a transição de um rosto pro outro.
Eu também, cara. Eu amo isso. Na época, eu fiquei muito intrigada. Como se faz isso? Eu juro.
Pleno 2004.
Em 2004, como a gente
Não, eu sempre achei genial.
Pleno 2004, não tinha iTunes, não tinha Spotify. Né, ela... Tem uma cena que ela coloca música, como é que ela faz? Ah, sintoniza na 88 FM. Hoje em dia, maravilhoso.
Eu gosto muito da do Brutus. Eu gosto muito da dança também. Eu acho que é um hino no filme. Mas eu amo a cena do Brutus.
Aqui a Cade ganhou o docinho falso da Regina George.
Docinho falso. Gente, todas as cenas desse filme são incríveis.
A Gretchen
vocês
pega.
Vocês estão citando umas cenas que pra mim não são tão relevantes que eu tô achando engraçado.
É sim, porque ele tá lá de Papai Noel. E aí ele pega um pra Cade e Harold.
E nenhum pra Gretchen.
Ho, 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 ho! Bengalas de açúcar!
Tá bom, anda logo.
Taylor Zimmerman, duas pra você. Glenn Coco, quatro pra você, Glenn! Mandou bem, hein? Cad Heron. Tem alguma Cad Heron aqui?
É Cade.
Ah, Cade, prontinho. Uma pra você e nenhuma pra Gretchen Wieners. Fui!
Esse filme é maravilhoso.
Muito e aí ela não acredita que não tem pra ela. Ela pega o da...
E aí
da
vem Kate,
ela vai olhar.
A Gretchen é uma das melhores personagens desse filme. Toda ela é a dona dos bordões.
Ai,
eu
gente,
amo
desculpa,
a cena do barro também. Para de tentar fazer o barro acontecer. Eu amo essa cena do barro.
Então, é logo depois da dança.
Então, eu falei da dança. A dança Exato. Também é um hino. Ah, esse filme inteiro, gente. Assista o filme inteiro.
E você, Matheus?
Eu não... Nossa, é difícil. Eu não sei qual é a minha cena favorita, de verdade. Eu gosto bastante da cena do discurso dela no final, lá. Que ela bonito. Distribui as coroas, apesar das coroas ficarem infinitas, né?
Multiplicação. Um pequeno...
Releva, Matheus.
É, um probleminha
Jesus,
aí.
Jesus, mitose. Ou não.
Apesar
não
disso.
Meninas de humanas.
Mitose.
Eu gosto também da cena do baile, por causa do momento em que a Janice e o Damon vão lá dar um beijinho, assim, eles falam, não.
Realmente
em inglês
não.
É muito engraçado ali, you. Eu dei muita risada, foi um dos momentos que eu dei bastante risada no filme. Qual mais?
Não outra
qual
cena
mais.
Que eu
outra
gosto
cena,
muito.
A cena do Jingle Bell Rock é legal. Eu não tenho uma cena favorita.
Outra
tenho muitas cenas boas,
que
assim,
eu gosto
mas não
é a
uma...
dos matletas, da reflexão dela.
Eu também gosto.
Eu gosto muito
eu
dessa
cena.
Eu
ia coachar, mas você trouxe. Fiquei feliz.
Inclusive, uma vez, quando eu era mais nova, eu imprimi e colei no caderno esse monólogo.
Olha só. Mas é legal, porque ali mostra como ela aprendeu,
cresceu,
né? Exato, o que o Matheus falou.
E só pra encerrar... Aquele que vai adicionando tópico, três tópicos. Eu adoro que no final do filme, os créditos, é uma versão de Dancing With Myself feminina. Uma girl band que canta a música Dancing With Myself, que é uma música cantada por um homem. E eu achei maravilhoso colocarem uma versão feminina cantando Dancing With Myself. Era só isso que eu precisava acrescentar.
Legal, gostei.
Boa pitada de cultura.
Bom, a gente tá em todas as redes sociais. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, no Facebook, tem episódios no YouTube, apesar de estarem chegando um pouquinho atrasados, mas estão chegando.
Culpa minha, gente, perdão.
Mixcloud, Soundcloud, episódios selecionados, podcasts do iTunes, enfim, só procurar que a gente acha. A gente ainda não tem o nome, tá? Mas procura o que você acha.
Calma, devagar você vai ao longe.
Devagar a gente chega lá, né?
Você vai ao longe.
Nunca ouvi. Você nunca ouviu isso?
Ao longe.
A Gabi tem umas frases que eu também nunca ouvi.
Não é? É que eu erro todas as frases.
Mas essa eu já ouvi.
Ao longe eu nunca ouvi.
Enfim.
Você ouviu pra onde? Pra onde você vai
devagar? Devagar se vai longe. Não ao longe. É. Não tem que ter. Acho que serve, gente, a preposição. Eu retiro o que eu disse, meninas não de humanas. Tô brincando.
Meninas que não sabem a matéria que deviam ter escolhido.
Tô brincando.
E chegamos ao 20º episódio, né? A gente decidiu que a gente vai fazer o programa por temporadas, então essa temporada encerra agora no final de maio, comecinho de junho. A gente vai decidir direitinho. Mas 20º episódio, 20 episódios.
Uhul!
Fomos longe, hein? 20 semanas. Mais um episódio extra de Star Wars, que eu acho que é um dos nossos episódios favoritos, um dos melhores que a gente já gravou. Enfim.
Eu vou sentir muita saudade
porque
vamos acabar aqui.
A temporada tá acabando, mas eu tô querendo dizer porque a gente não vai ver o próximo Star Wars com a Flávia, por exemplo.
Mas a gente vai ser tipo Grey's Anatomy, que não tem
tempo.
Deus me livre.
Quando ninguém quem mais estiver trabalhando na Unicamp, a gente vai, tipo, levar esse programa embora, sabe? É tipo assim, tchau.
Eu aconselho vocês a assistirem esse episódio porque ele tá muito barro. Então, assistam.
Assistiu o episódio.
Mentira, ouça.
Se for no YouTube, né? Você pode.
Se você quiser assistir uma imagem congelada, você pode assistir.
Exatamente.
Também, né?
Enfim, Gabriela, para de tentar fazer o barro acontecer. Ninguém tá de moletom hoje, né? Que bom. É isso.
Rosa.
Nem de rosa, nem tem roupa rosa, só tem roupa preta.
James.
Gente, até o próximo episódio.
Até mais.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau.
Anda logo, otária. Vamos pro shopping.